Bem-vindos outra vez. Acho que desta vez não vamos saltar a parte das apresentações, até numa ótica de otimização de tempo. Já estava a dizer um bocadinho na brincadeira que tenho uma t-shirt diferente para vestir à tarde, só para vocês terem assim um bocadinho de diversidade nos oradores que estão do lado de cá. Na sequência do que nós falámos na primeira sessão da manhã, a ideia é discutirmos agora nesta sessão um bocadinho mais sobre aquilo que são as várias escolhas que nós podemos ter quando queremos definir uma estratégia de mobilidade, ok? Parece que há aqui um ecrã que não está a querer colaborar, portanto eu vou olhar mais para aquele lado, se entretanto este aparecer. Ótimo. Há uma premissa que tem sido uma constante em tudo o que nós fomos falando, desde que o dia começou, que tem a ver efetivamente com a oportunidade brutal que é toda esta questão da mobilidade. Ou seja, só para terem uma noção, e há números no slide a seguir, em termos de inovação é claramente o ponto de inovação com maior expressividade de todos os tempos. E isto parece um bocadinho um lugar comum estarmos a dizer isto, mas se nós começarmos a meter aqui alguns números em perspectiva, conseguimos perceber na prática o que é que isto realmente significa com situações que acabaram por ser familiares para nós. Okay? Em termos de velocidade de adoção, portanto, não só na abrangência, mas na velocidade de adoção das tecnologias relacionadas com a mobilidade, aquilo que nós vimos é que a mobilidade é 10 vezes, ou foi 10 vezes mais rápida em termos de adoção do que os PCs, 2 vezes mais rápida do que a adoção da internet, mas se calhar o dado mais recente e mais familiar para todos nós, 3 vezes mais rápido do que a explosão em termos de redes sociais e a adoção das várias plataformas, independentemente das preferências de cada um. Portanto, efetivamente, é algo que chegou, que veio para ficar, é algo que não é recente de todo. Aliás, nós falámos no advento da mobilidade enquanto o conhecemos, em 2007, 2008, mas a verdade é que já antes disso, num landscape totalmente diferente, com outro tipo de players, mas a mobilidade existia e era efetivamente usada para melhorar processos, para melhorar aquilo que são as atividades das pessoas e das empresas, mas da forma como nós a conhecemos e muito mais orientada para o consumidor, foi aí que começou. A verdade é que para todos os efeitos, e a Keynote também falou um bocadinho nisso, em termos de mobilidade, nós estamos a falar apenas de um pouco de algo muito maior. Portanto, para todos os efeitos, nós do lado de cá temos tudo o que são sistemas das empresas e aplicações, coisas que existem já há algum tempo, e quando falamos em mobilização, que tem sido o tópico quente, estamos a falar apenas daquela linha de cima, que é termos a capacidade de estender a funcionalidade e a experiência, como eu falava há pouco, para qualquer dispositivo que esteja a ser utilizado por alguém que tenha uma relação connosco. E esse é apenas o primeiro ponto. O Luís e o João falaram dos outros dois temas. Por um lado, tudo o que tem a ver com o cloud vai nos permitir encarar a mobilidade de uma maneira completamente distinta. Nós hoje em dia temos e vivemos numa época em que nós não temos que ter uma capacidade de investimento gigantesca enquanto empresas para usar soluções, como eu costumo dizer, de gente grande. Nós temos coisas que o Azure nos dá, por exemplo, à data de hoje, que são consumidas as a service, e isto é uma coisa que, obviamente, nós trabalhamos muito com o Azure, mas é uma tendência de mercado no geral. Nós temos a capacidade, hoje em dia, se o modelo de negócio for suficientemente robusto, de estar a utilizar bits and pieces e peças de puzzle que nós podemos juntar às nossas aplicações sem termos forçosamente que estar a suportar a infraestrutura que dá o suporte a todas aquelas ferramentas, sem ter que estar a pagar o licenciamento associado a todas aquelas ferramentas. Portanto, literalmente, ligamos a ficha quando queremos usar e desligamos a ficha quando já não queremos usar. E aí o que nós conseguimos fazer é tirar partido desta capacidade de escala que só a cloud nos dá, não só em termos de escala pura e dura, porque eu posso escalar horizontalmente e de repente hoje sirvo 100 utilizadores, amanhã posso estar a servir 10 milhões e no dia a seguir estou a servir 1000 e consigo ter esta elasticidade naquilo que são as minhas infraestruturas, mas por outro lado também toda a componente económica que está subjacente a usarmos todas estas peças, como o Luís mostrou. Os Cognitive Services para mim são um exemplo fantástico daquilo que nós conseguimos fazer e de até onde é que conseguimos levar a experiência. Nós este ano fizemos o evento Xamarin aqui na Microsoft em março, se não me falha a memória, E basicamente o que nós falámos foi a mobilidade já está também a chegar a um ponto que sempre que falamos de mobilidade já não podemos estar sempre a falar do mesmo. Já não é só a questão de mobilizarmos as aplicações ou de criar uma versão mobile. Porquê? Porque nem as empresas nem as pessoas estão só à espera disso. E serviços como os Cognitive Services dão-nos, abrem-nos, em termos de abrangência, terrenos que não foram explorados antes, porque na verdade nós não conseguíamos ligar de uma forma tão simples a todas aquelas peças que continuam a surgir. Certamente que uma API que me faz reconhecimento de imagem e que me diz um conjunto de coisas não será um caso de uso para toda e qualquer aplicação. Agora, se calhar para a próxima aplicação que vocês vão fazer, pode ser. E vocês não têm forçosamente que ter um conhecimento brutal, que de saber trabalhar com algoritmos de processamento de imagem. Não, ligam a ficha, usam um serviço e consomem aquilo, consomem e investem de acordo com aquilo que vocês estiverem a usar. Claro que toda esta parte de Business Agility aqui em baixo tem também a ver com aquilo que o João falou, mas tem a ver, como eu falei também na primeira parte da Keynote, com a agilidade que o negócio cada vez mais impõe. Ou seja, nós estamos muito habituados a um ritmo e a uma velocidade que está a ser perfeitamente transposta para todas as etapas da nossa vida. Enquanto pessoas, enquanto seres humanos, estamos muito menos pacientes do que éramos há um tempo atrás. E isto traduz-se na nossa vida pessoal e traduz-se na vida das empresas também. Portanto, aquilo que acontece hoje em dia é que o próprio negócio, porque tem todo este contexto e tem a sua própria vivência, acaba por querer uma agilidade muito maior. Eu quero apps mais vezes, mais tempo, mais iterativas, e isto é um desafio também que tem que ser gerido com cuidado, e temos que usar a tecnologia a favor disso mesmo. A Microsoft, neste aspecto, pode ajudar em três grandes vetores. Nós, nesta conversa agora, vamos falar só deste vetor da esquerda, embora, como já falámos há bocadinho, os outros dois tópicos já foram abordados na Keynote e vão ser alvo das outras tracks que estão a decorrer em simultâneo a esta. Portanto, nós vamos estar-nos a focar maioritariamente na parte da criação de experiências mobile e na parte de usar as ferramentas que a Microsoft nos dá para podermos endereçar convenientemente este tema da mobilidade. Que pode ser endereçado, e é por isso que nós também vamos falar aí, pode ser endereçado de múltiplas formas. Há um fator comum, e é por isso que vocês aqui estão, e é por isso que nós temos lugar no palco para estarmos a falar sobre este assunto, é que estas foram previsões da Gartner. 70% da força de trabalho que anda na rua das empresas neste ano tem um smartphone na mão, e 90% das empresas vão estar em mais do que uma plataforma. Portanto, uma vez mais, é este a paisagem que nós temos e com a qual temos que lidar. Portanto, é um facto, as empresas estão a ir para diversas plataformas. Seja do ponto de vista de consumo, em que aí acaba por não ser segredo para ninguém, e o Luís brincou um bocadinho com o tema, que Android e iOS são aquelas que têm a maior preponderância, seguido do Windows, mas pelo menos essas duas eu tenho que estar, e já tenho um problema, porque já são duas distintas que eu tenho que suportar. Mas também do ponto de vista empresarial, principalmente se começarem a considerar coisas como bring your own device e outro tipo de tendências, vocês percebem que, de repente, aquilo que era a indicação por parte das empresas relativamente aos dispositivos a usar, hoje em dia, no limite, em algumas delas, pode não contar para nada, porque as pessoas podem ser autorizadas a trazer os seus próprios dispositivos. E de repente nós temos que tomar uma decisão, ok? Nós temos, para todos os efeitos, enquanto empresa, que tomar uma decisão sobre como é que nós vamos endereçar este tema da mobilidade. O tema da mobilidade, o João usou uma expressão há bocadinho que realmente é aquilo que acontece. A mobilidade foi acontecendo e foi um tema que, no limite, foi-lhe dada pouca importância, se calhar, para algumas empresas, e começou-se a deixar que houvessem iniciativas meias soltas. Ou era alguém do lado do IT que tinha feito uma aplicação qualquer, ou era alguém do lado do marketing que, no âmbito de uma campanha, tinha acabado por criar uma app móvel, ou era alguém da direção que queria um dashboard mobile para consumir algum tipo de informação. E a verdade é que a mobilidade, muitas das vezes, acabou por ir nascendo como silos. E à data de hoje, na maior parte das organizações, temos um problema que é a não existência de uma estratégia mobile uniforme, que não tem que ser única, a escolha não tem que ser Xamarin ou híbrido ou nativo, mas tem que existir, porque senão potencialmente estamos a ter uma não otimização de recursos e não estamos a tirar partido de tudo aquilo que poderíamos tirar enquanto empresa. E é sobre isso que nós vamos falar agora nos próximos minutos, até ao almoço, sobre estas alternativas que nós temos quando queremos endereçar o tema do mobile. Eu vou manter a apresentação em 45 minutos para tentar mais ou menos ir bater no meio dia e meia como tínhamos planeado inicialmente. Obviamente isto é um tema que dá para falar muito mais do que isto e desafios também fora daqui se tiverem alguma dúvida ou alguma questão, eu vou estar por aí o dia inteiro. Tipicamente, o que é que nós consideramos quando pensamos que temos que fazer mobile? E muitas vezes a pergunta acaba por ser feita em primeiro lugar, embora não seja a mais relevante. Mas qual é a tecnologia que eu vou usar? Vou para nativo? Vou para híbrido? Antes disto, temos outras perguntas que devíamos fazer e se dava pano para mangas em termos de audiência, em termos de conteúdo, o que é que queremos promover. Mas vamos nos focar agora, porque efetivamente este é o que nos interessa nesta conversa, sobre qual é a vertente tecnológica que eu vou seguir. Okay? Eu vou seguir uma vertente nativa, seja nativo com Objective-C e Java ou nativo de Xamarin, porque quero uma experiência otimizada para o dispositivo, porque quero utilizar ferramentas e linguagens e tecnologias que já estão maduras, ou para todos os efeitos eu vou querer antes uma abordagem mais web, em que o que eu valorizo é a portabilidade entre os dispositivos, é a capacidade de eu poder, lá está, nunca é escrever uma vez e fazer deploy para todo lado, mas ter um grau de portabilidade em teoria mais elevado, ter uma facilidade tremenda de fazer updates às aplicações quase de um momento para o outro, sem ter que estar a submeter as aplicações às stores e a esperar que as stores façam essas mesmas aprovações. Portanto, na prática, aquilo que nós todos andávamos à procura quando fazíamos estas comparações era deste sweet spot, não é? Portanto, nós sabemos que vamos ter que escolher uma vertente ou outra vertente, mas o que nós queríamos mesmo no fim do dia é eu quero providenciar uma experiência de utilização brutal, quero que os meus utilizadores se sintam bem a utilizar a minha aplicação, sejam produtivos, sejam eficazes e gostem de estar a utilizar a aplicação, mas por outro lado, do ponto de vista da empresa, tenho variáveis que tenho que considerar, nomeadamente o total cost of ownership, portanto o custo de investimento inicial mais o custo de manutenção, a produtividade, o developer experience, portanto garantir que as equipas que estão a desenvolver têm uma experiência de desenvolvimento que lhes agrada e que está de acordo com a sua própria motivação, portanto para nós, idealmente o que nós estamos à procura é isto, não é? Portanto, eu quero uma app que seja fantástica e que tenha uma experiência de desenvolvimento igualmente boa. E, entretanto, isto era aquela abordagem que nós queríamos ter, mas a verdade é que quando considerávamos aquelas duas primeiras abordagens iniciais, não havia propriamente uma solução, haviam sempre compromissos. Ou seja, esta claramente, esta abordagem por silos, é a abordagem que no limite é a mais conhecida, é a abordagem em que eu tomo a decisão de fazer um desenvolvimento e como muitos de vocês ainda não usaram Xamarin, porventura será aquela que mais conhecem para nativo, eu tomo a decisão de fazer um desenvolvimento por plataforma por várias razões. Porque eu quero ter maior performance, porque eu não quero estar limitado em termos de interface, portanto, eu quero ter acesso a 100% das APIs, portanto, estas são as minhas razões fortes, mas isto obriga-me a que eu tenha literalmente três silos distintos. Portanto, se eu quiser desenvolver essas três aplicações, eu vou ter que desenvolver a aplicação da iOS com Objective-C ou com Swift usando o Xcode, a aplicação de Android usando Java e o Eclipse, e a aplicação de Microsoft usando C Sharp, JavaScript ou C++, com o Visual Studio para poder fazer o desenvolvimento. E isto, no fim do dia, acaba por ter compromissos aqui no meio. Ou seja, para todos os efeitos, o que acontece é que eu até consigo ter uma end-user experience de acordo com aquilo que eu quero, porque, na verdade, nada das tecnologias que eu estou a utilizar me dá algum tipo de limitação. Eu estou a utilizar os SDKs oficiais, originais, que são dados por cada um dos donos das tecnologias e das plataformas onde eu estou a colocar a minha aplicação. Mas, por outro lado, em termos de TCO, de produtividade e de experiência de developers, não é a experiência ideal, por várias razões. Portanto, nós temos aqui bases de código que são distintas, não há reutilização de código, temos que manter equipas com skills diferentes. Portanto, tudo isto tem um impacto não só no custo e no tempo que demora a desenvolver as aplicações, como também me pode a mim, em termos de negócio, limitar, porque se o time to market da aplicação mobile que eu quero fazer está diretamente proporcional com o número de plataformas que eu quero suportar, bem como o investimento, isto é um problema, ou é um potencial problema. No limite pode fazer sentido, se eu quiser, e aqui estamos a falar, dando um passo atrás, ainda não estamos a falar de Xamarin, estamos a falar de desenvolvimento nativo puro e duro, ok? Portanto, quando é que este tipo de desenvolvimento pode fazer sentido? Porque efetivamente cada uma das coisas pode ter o seu lugar. Se eu tenho a certeza agora e nos próximos anos de que aquela aplicação só vai para uma plataforma, Até porque no limite é uma aplicação, vou-vos dar um exemplo. Para utilização interna, foram comprados um conjunto de Androids pelo departamento de compras e eu não vou ter aquela aplicação disponível noutro lado qualquer. E além disso, e mais ajuda, se eu já tiver internamente as skills que são necessárias para estar a trabalhar com aquela aplicação, então efetivamente esta pode ser uma alternativa a considerar. Okay? Não quer dizer que seja a certa, mas há claramente aqui uma consideração a ter. Claro que isto hoje em dia está muito melhor, mas esta questão das alterações às aplicações quando elas estão publicadas na Store, a Apple em particular era particularmente dolorosa em termos de aplicação de aprovação de aplicações. Okay? Hoje em dia eu julgo que mesmo o que está público, eles têm na página de developers deles na Store o tempo médio de aprovação, que hoje em dia acho que ronda aos 2-3 dias, mas até aqui há bem pouco tempo, e estamos a falar se calhar de um mês, estávamos a falar de 2 semanas até termos feedback, que podia ser chumbou, tem que alterar isto e volta a submeter para esperar mais 2 semanas. Claro que havia possibilidade de pedirmos reviews urgentes, claro que havia tentativas que podíamos fazer, mas a verdade é que eu posso ter encontrado uma coisa qualquer na aplicação que eu tenho que substituir de um dia para o outro. E se isso for uma obrigatoriedade de negócio, se eu não puder esperar pelo tempo normal de submissão nas stores, então se calhar esta não será a melhor opção. Se não for esse o caso, e à data de hoje também da nossa experiência, na maior parte das vezes, desde que o tempo de aprovação nas stores seja minimamente aceitável, isto não é um problema, o nativo pode ser uma alternativa. Okay? A analogia que nós fazemos do nativo, e é uma analogia que se espera que seja familiar para todos vocês, é o ketchup na garrafa de vidro. Ou seja, eu sei que o interior é espetacular, está bem conservado, sei como é que é trabalhar com aquela garrafa e que no limite preciso de inclinar e dar 2 toquezinhos no fundo para sair. O encasing é caro. A garrafa é de vidro. Portanto, os custos de produção são efetivamente muito significativos nesta abordagem. Okay? Por outro lado, considerando então a outra alternativa que nós tínhamos falado logo no início. Nós temos uma alternativa que é, e isto é mais hopefully do que outra coisa, portanto esta velha máxima de escrever uma vez e correr em todo lado é um sonho antigo que se procura, mas que na verdade depois nunca acontece, ok? Mas ele existe e é assim que se chama, portanto o nome do sonho é este. E quem pensa nisto pensou no seguinte, ok, eu não quero manter equipas com skills distintas, e eu tenho alguma dificuldade em formar ou encontrar no mercado pessoas que sejam suficientemente experientes em Android, iOS, enfim, em todas as plataformas que eu quero suportar. Portanto, bom era eu poder utilizar skills que eu já tenho dentro de casa. E aqui não há melhor candidato do que as skills web. É por isso que as abordagens híbridas tiveram a aceitação que tiveram. Portanto, eu o que digo é, eu vou utilizar skills que são familiares, potencialmente até equipas que eu já tenha dentro de casa e, quem sabe, às vezes até código que eu já tenha produzido e que posso, com abordagens como a que o João mostrou, chegar a algum resultado final, para conseguir um time to market mais curto, para conseguir uma reutilização de código maior e para, enfim, conseguir encarar este desafio da mobilidade de uma maneira um bocadinho diferente. O React Native é um excelente exemplo de uma coisa que tem estado a evoluir agora e que está com uma atração engraçada. Há uma preocupação que está sempre inerente a este tipo de containers que tem muito a ver com 2 ou 3 pontos e alguns deles são, sem dúvida nenhuma, a performance. Tipicamente, quando usávamos este tipo de aplicações, a performance não era a ideal e isto era, no limite, uma decisão que tinha que se ter. Outra vez, a questão dos compromissos. Eu posso decidir, por tudo o que me traz de bom, decidir viver com uma performance que não é a ideal. Mas pode acontecer que, dependendo da tecnologia e do container que eu tiver a utilizar, a performance não seja aquela que eu gostaria de ter. A mesma coisa se aplica para a integração com o hardware. Tipicamente estes containers podiam ser melhores, ou podem ser melhores ou menores, ou piores, desculpem, na integração que têm com o hardware. Exemplos disso, como eu vos estava a dizer, Apache Cordova, como o João mostrou, Ionic e mesmo o React Native. O que isto me permite na prática é desenvolver as aplicações uma vez e literalmente ele o que está aqui a fazer é está a encapsular a aplicação toda dentro de uma caixa, passa a expressão, e permite-me depois fazer deploy desse container para cada um dos sistemas operativos que eu tenho cá em baixo. Portanto, onde é que nós estamos em comparação ao cenário anterior? Estamos num cenário em que estamos, em teoria, a promover mais as variáveis de baixo. Portanto, os custos de manutenção, os custos de investimento, a produtividade, a experiência do utilizador, a necessidade de gerir equipas diferentes, mas estamos a perder alguma coisa pelo caminho. E estamos a perder alguma coisa pelo caminho que está diretamente relacionada com a user experience. Porque a aplicação que nós estamos a fazer, embora possam haver alguns tweaks para cada uma das plataformas, será potencialmente igual ou quase igual em cada uma das plataformas que nós quisermos usar. Nunca será igual por várias razões, o João também falou disso há bocadinho. Os motores de renderização em cada uma das plataformas são diferentes, portanto, não há o velho sonho continua por cumprir. Há sempre, às vezes, tweaks que têm que se fazer, que fazem lembrar um bocadinho o cross-browser do antigamente, para garantir que a aplicação corre bem, mas, acima de tudo, eu não consigo garantir na aplicação o mesmo tipo de experiência que eu conseguiria garantir se tivesse acesso aos componentes nativos. E estamos a falar de coisas tão simples como, sei lá, um utilizador de iOS está habituado à barra de baixo, um utilizador de Android está habituado ao menu de hambúrguer. Portanto, são exemplos de interface que, atenção, volto a repetir, não quer dizer que não possa fazer sentido, e pode, em alguma das abordagens, mas temos é que estar conscientes, quando tomamos esta escolha, de que este é o caminho que estamos a levar, ok? Quando é que esta situação pode claramente fazer sentido? E atenção, que esta eu diria que das três coisas que vamos falar é claramente aquela que tem estado a evoluir mais nestes tempos, e isto é preciso ir sendo, acima de tudo, avaliado. Quando não houver uma necessidade de uma integração de hardware extremamente elevada, então aí, à data de hoje, com as provas dadas, com as tecnologias que aí estão maduras, efetivamente existe um bom caso para se poder utilizar estas aplicações. Sempre que estivermos a trabalhar com uma aplicação em que o UX e o UI, mesmo a performance, não seja crítico que seja extremamente rápido ou que seja altamente afinado a cada uma das plataformas, pode fazer sentido. Nós já fizemos na Expand apps nativas com UI semelhante apenas por uma questão de time to market, portanto aqui também pode fazer sentido. Se precisarmos de alterações completas em real-time, coisas que tenham que mudar de um dia para o outro, esta é uma alternativa que até ver, acaba por ser melhor do que as outras, porque não obriga a uma submissão na Store. E depois há aqui um ponto muito importante que nós vamos falar também, não só agora, mas na sessão também mais à frente, sobre Power Apps, que é os benefícios de desenvolver aquela aplicação em tecnologias nativas, sejam elas quais forem, não compensam o esforço de desenvolvimento da mesma. O que significa que, por vezes, e isto é uma coisa que está a disparar completamente, nós temos muito mais necessidade de apps e podíamos, enquanto colaboradores das empresas, pensar em muito mais apps para utilizar no nosso dia-a-dia do que aquelas que temos capacidade de investimento, capacidade de execução e capacidade de desenvolvimento. Portanto, às vezes tem que se fazer escolhas e, no limite, podemos olhar para uma app que, sim senhor, até poderia fazer algum sentido ser desenvolvida, mas não compensa, não vale a pena ter uma abordagem nativa. Portanto, eu decido viver com tudo o que está para cima e ao menos tenho uma app mobile. Portanto, isto pode ser uma solução. Continuando a analogia do ketchup, isto para nós acaba por ser, para já, e volto a dizer que daqui a amanhã posso estar a mostrar uma imagem diferente de uma embalagem de ketchup deste lado, mas acaba por ser aquela imagem dos ketchups, dos fast foods, dos McDonald's da vida e afins, em que nós efetivamente temos uma embalagem que é um bocadinho mais fraca, mas lá dentro tem ketchup, à partida continua bem conservado, a experiência de utilização pode não ser a melhor, e se calhar alguns de vocês já vos aconteceu quando aquela abertura fácil acaba por resultar em ketchup na t-shirt ou na camisa. Portanto, é uma abordagem que é preciso ter algum cuidado, porque esta, acima de tudo, quando é comparada diretamente com o nativo e quando é colocado numa situação em que se diz eu vou para nativo ou web, quase no mesmo nível da conversa, é preciso perceber que uma ou outra tem características muito distintas e que podem fazer sentido, mas que é muito importante para uma empresa, quando está a tomar uma decisão, saber quando é que quer utilizar uma e quando é que quer utilizar outra e o que é que está a ganhar e a perder em cada um dos caminhos que está a fazer, ok? Bom, eu tenho um Chrome repetido aqui, deixem-me passar para a parte de Xamarin. Eu já vos expliquei há bocadinho na Keynote também de onde é que o Xamarin veio. E o que é que nós conseguiríamos efetivamente fazer com o Xamarin. O objetivo aqui, enquanto plataforma, acaba por servir para vos mostrar que há um outro caminho que acaba por estar um bocadinho no meio daquilo que nós estávamos habituados a avaliar. O Xamarin tem enquanto tecnologia uma arquitetura interessante que nós vamos ver agora à tarde aqui nesta parte da Business Logic. Naquilo, em termos de projeto Visual Studio, que vocês têm são um conjunto de PCLs que partilham o código e que, na verdade, depois, além das PCLs, têm targets específicos para cada uma das plataformas. Alguém já tinha ouvido falar em Xamarin Forms, algures, no tempo? Ok. O Xamarin Forms é uma coisa que surge depois da Xamarin, isto tem sensivelmente um ano e meio, não chega a 2 anos ainda, se não me falham os números, e é uma abordagem extremamente interessante porque, na verdade, se o Xamarin dizia ok, vamos utilizar a plataforma para fazer uma reutilização brutal ao nível da base de código, o que nós conseguimos agora fazer é utilizar elementos da interface exatamente com a mesma flexibilidade. Ou seja, se eu quiser criar um elemento de interface, que é uma lista, ou um date picker, eu vou instanciá-lo uma vez em código e é o Xamarin que acaba por me concretizar cada um desses elementos nas três plataformas que eu quiser suportar, ou nas plataformas que eu quiser suportar. É uma abordagem interessante e que no início teve um hype brutal, porque a fiabilidade da plataforma era muito elevada, o que significa que de repente toda a gente achava que podia fazer tudo e mais alguma coisa com Forms. E é um alerta que eu lanço. O próprio Xamarin tem um white paper que diz quando é que se deve utilizar Xamarin Forms e quando é que não se deve utilizar Xamarin Forms. Portanto, mesmo quando vocês decidem utilizar Xamarin, é preciso considerar que peças é que vão usar aqui. À data de hoje, Xamarin Forms é mais recomendado para Line of Business Applications e para prototipagem rápida. Ou seja, se vocês quiserem montar rapidamente alguma coisa que consigam meter na mão dos vossos clientes para que eles tenham a experiência e perceber se o caminho é por ali, ou se tiverem a criar uma aplicação que seja destinada apenas para utilizadores internos que vocês controlam de alguma forma, isso pode ser perfeitamente fazível com Xamarin Forms. Não quer dizer que outro tipo de aplicações não possam também ser feitas, mas aí a melhor comparação que tenho para vos dar acaba por ser um bocadinho aquela comparação entre o nativo e o híbrido ainda à data de hoje, que é, nota-se que há ali alguma coisa que não é tão fluida como na abordagem nativa. De qualquer das formas, é uma ferramenta que também por ser recente tem tido uma evolução muito significativa. A versão 2.0 saiu agora há alguns meses atrás e as coisas têm estado a melhorar bastante. O que torna esta questão toda do Xamarin ainda mais interessante, estamos a falar de níveis de reutilização de código que rondam os 90, 95%. Again, o sonho persiste e continuamos à procura dele. Não é uma solução para tudo. Xamarin normal, estamos a falar de graus de reutilização de código que rondam os 60% a 70% da nossa experiência, na maior parte dos casos. Desde que a aplicação seja equilibrada, ou seja, que não seja maioritariamente UI ou maioritariamente lógica de negócio. Porque se for muita lógica de negócio, dispara o grau de reutilização. Se for muito visual, então o que vai acontecer é que vai ficar mais baixo o grau de utilização, vamos ter que estar a concretizar para cada uma das plataformas. Ok? Como eu já vos dizia aqui, é importante perceber também, nós temos estado a falar um bocadinho de uma forma solta sobre o tema nativo. Chamar uma app nativa à data de hoje não é uma app que tenha sido desenvolvida em Objective-C para iOS. Não é só isso que define uma app nativa. Ela tem que ser nativa em termos de performance, tem que ser nativa em termos de UX e tem que ser nativa em termos de acesso às APIs. É isto que vai ditar se uma app é nativa ou não e é por isso que a Xamarin encaixa dentro das apps nativas, juntamente com as ferramentas que todos nós conhecemos, ok? Isto acaba por ser quase que uma repetição daquilo que temos andado a desenvolver, não é? Obviamente que se eu consigo partilhar código entre as várias plataformas, eu vou acelerar o desenvolvimento. E aqui, efetivamente, o Xamarin é apresentado como a tecnologia que está naquele sweet spot que nós procurávamos desde o início, que me permite utilizar C Sharp com performance nativa, sem qualquer tipo de compromisso, e ao mesmo tempo providenciar com a equipa de desenvolvimento tecnologias, ferramentas e coisas que eles já estão habituados a usar. Portanto, por isso mesmo é que o Xamarin é apontado como o caminho neste tipo de abordagens. Quando é que isto faz sentido? Novamente, sempre que a aplicação for para diferentes plataformas, e aí já fomos vendo ao longo da manhã em várias situações que ela é muitas vezes orientada para diferentes plataformas e que é esse o mundo em que vivemos e que não vai mudar tão cedo, sempre que as aplicações tiverem uma lógica de negócio complexa e sempre que vocês tiverem uma equipa, e aqui não vejam o small team do ponto de vista depreciativo de pequena, de limitada, mas no sentido de, não, eu quero ter uma equipa controlada para gerir a minha aplicação móvel, não quero que de cada aplicação que eu quero fazer, de repente tenha que escalar isto para escalar a equipa para conseguir fazer face a todas as necessidades do negócio em termos de mobilidade. Fechando a analogia do ketchup, o Xamarin acaba por ser aquela familiar garrafa de plástico em que eu não preciso dar o toquezinho atrás e consigo espremer a quantidade de ketchup sempre certa e para todos os efeitos eu consigo garantir a qualidade do interior, digamos assim, sem ter um custo de produção demasiado elevado. Okay? Este era o slide que eu vos estava a dizer e este é um dos slides mais importantes que eu diria que pode ser levado daqui à data de hoje. Há alguns conceitos que é importante que fiquem muito bem cimentados quando estamos a analisar esta questão das estratégias de mobilidade, até porque, como eu vos disse, uma estratégia não tem forçosamente que seguir um dos três caminhos. A estratégia, no limite, pode ter os três. porque uma empresa tem dimensão suficiente para seguir diferentes caminhos para a sua estratégia de mobilidade. Nós trabalhamos com várias empresas que têm pelo menos dois. Tem uma estratégia de nativo, por exemplo, para aplicações que sejam consumer facing, e tem estratégia nativa ou híbrida para aplicações que sejam internas. Depende muito de caso para caso. O importante é ter noção de tudo isto que estamos aqui a falar, de quais é que são os caminhos, quais é que são os compromissos, quais é que são as escolhas, e coisas como esta. O que é que caracteriza uma app como sendo nativa? Quando eu estou a chamar uma app nativa, o que é que isto significa na verdade? O Xamarin, enquanto peça de tecnologia, é uma peça de tecnologia que é acessória, digamos assim. Mesmo antes da aquisição da Microsoft, havia uma coisa que era fundamental no sucesso da plataforma, que era a relação próxima que existia entre a Apple e a Google e a Xamarin. Portanto, há uma relação muito próxima sempre que as versões dos SDKs vão sendo atualizadas, para que depois, quando eles são lançados, exista um same-day suporte para as novas versões. Portanto, até à data de hoje, existiu o same-day suporte, quer para iOS, quer para Android. Sempre que saía uma nova versão dos SDKs, no próprio dia a Xamarin estava a lançar o suporte. E depois existem vários canais, tem alfas, betas que podem utilizar, tem o stable também, portanto, obviamente, mas na prática o que vocês podem ter a garantia aqui, e já podiam antes da aquisição, é há uma stream contínua de relação com quem vai produzir os SDKs que vocês vão estar a utilizar. Eu disse-vos há pouco, e aquilo que a expressão que usei foi que as abordagens híbridas metem-vos a aplicação dentro de uma caixa. Na prática, o que a Xamarin faz é que mete o SDK dentro de uma caixa. Portanto, são os SDKs que são empacotados, passa a expressão, e são expostos em .NET, de tal forma que vocês conseguem utilizá-los dentro dos vossos projetos de Visual Studio. Atenção também aqui uma coisa interessante, que é isto não se fica por smartphones. Nós temos estado à data de hoje, e hoje em particular, aliás, a falarmos maioritariamente de smartphones, mas não se esqueçam de tudo o que são wearables, IoT e outro tipo de coisas, e a plataforma está a evoluir para aí. Com uma diferença muito grande desde a aquisição com a Microsoft, isto foram números que foram partilhados com eles, por eles, aliás, que o grau de adoção, desde que a Xamarin foi fundada até há 2 meses atrás, ou 3 meses atrás, quando foi anunciada a aquisição, tinha sido uma curva, sempre com um crescimento constante, mas relativamente pacífico e linear no crescimento. A partir do momento em que a aquisição é anunciada, no espaço de um mês, entre o anúncio na Build e a Developer Conference da Xamarin, o número de downloads cresceu 3 vezes, num mês, ok? Versus desde o início da plataforma em 2011. Portanto, está a haver uma abrangência brutal e não se espera que isto, obviamente, fique só por smartphones. Cada vez mais IoT e wearables têm um lugar no nosso dia-a-dia e a plataforma está a evoluir também muito por aí. A aquisição, obviamente, que dá um traquejo diferente e dá uma postura diferente. O conceito de startup nos Estados Unidos é um bocadinho diferente do que nós vemos cá, não é? A nossa cena de startup está muito ativa, mas a Xamarin é chamada de startup e tem 400 pessoas no mundo. Portanto, a nossa visão de startup aqui ainda é um bocadinho diferente disso. Com o mesmo valor em termos daquilo que é produzido, mas nós quando falamos de startup na realidade portuguesa não é uma empresa de 400 pessoas, ok? Mas lá eles, a verdade é que apanhámos alguns casos, principalmente em alguns setores um bocadinho mais conservadores, nomeadamente na banca, em que diziam, ok, mas quem é essa Xamarin, não é que eles vão estar daqui a 5 anos e como é que eu posso apostar a minha estratégia de mobilidade nesta empresa? E por muito que eles dessem algumas garantias e tivessem alguns programas montados para descansar esse tipo de questões, que eram legítimas, a verdade é que a partir do momento em que há uma aquisição pela Microsoft, esses argumentos deixaram de ser válidos. Outra coisa se mantinha, nós não vamos estar a perder muito tempo, como eu dizia, a falar de licenciamento, mas a partir do momento em que eliminaram o custo de licenciamento e quem tem Visual Studio tem Xamarin, para todos os efeitos, acabaram duas das maiores barreiras àquilo que era a adoção do Xamarin enquanto tecnologia. Para que fique bem claro, este é um Chrome repetido, mas isto é de propósito, tudo o que podem fazer com as ferramentas nativas conseguem fazer em Xamarin. E na prática, aquilo que nós acabámos por fazer foi muito isso. Eu que tenho para partilhar aqui convosco nos próximos minutos, 10 minutos sensivelmente, são alguns casos onde nós nos sentámos com clientes e são exemplos práticos de realidades de clientes que tinham alguma coisa em termos de mobilidade, uns num caminho, outros noutro, e que quiseram ver como é que podiam tirar partido das tecnologias e que tipo de estratégia é que deviam efetivamente adotar. Nós, quando começámos a trabalhar com a Xamarin há 1 ano e meio atrás, tivemos um primeiro grande projeto que acabou por se tornar um caso de referência mundial, que foi o caso do crédito agrícola, ali em cima. E estamos a falar de uma empresa que tinha, efetivamente, eles já estiveram aqui exatamente neste mesmo auditório a partilhar a experiência deles, eles já tinham aplicações nativas. Portanto, já existiam aplicações nativas para clientes finais, portanto para os clientes finais do banco, tinham sido desenvolvidas por equipas internas, eram aplicações desenvolvidas nativamente porque queriam privilegiar a experiência e todos aqueles pequenos detalhes que os utilizadores de Android, iOS e Windows tinham para fazer, só que quando quiseram criar exatamente a mesma aplicação para o segmento de empresas, sabiam que não podiam levar aquele caminho. Não havia, nem queriam ter, dimensão de equipa para estar a manter em paralelo, portanto, vezes dois, aquilo que eles tinham para manter a app de particulares. E começaram a analisar um conjunto de alternativas. Eles próprios fizeram a avaliação em termos de estratégia a seguir para aquela app em particular. Eles próprios fizeram a escolha de que híbrido não é para nós nesta fase porque não queremos estar sujeitos a alguns dos compromissos. Xamarin parecia ter bom aspecto por causa de tudo o que era a proposta de valor. Estamos a falar de há 2 anos e meio, não havia, eu há bocadinho perguntei-vos quem tinha trabalhado já com o Xamarin e com o Xamarin Forms, e se calhar se 15% da sala levantou a mão, foi muito. Há 2 anos e meio atrás não havia nada, portanto ninguém tinha trabalhado em Xamarin, eles fizeram o trabalho de casa em condições e acabaram inclusivamente por abordar a Microsoft a perguntar quem é que em Portugal já estava a trabalhar com a tecnologia. A Microsoft apontou para nós e aquilo que nós acabámos por fazer com eles foi uma prova de conceito. É uma prova de conceito engraçada, se vocês considerarem usar Xamarin quando partem de um terreno nativo. Porque eles, em particular, já tinham app para Windows e nós conseguimos portar 94% do código da app Windows que eles já tinham para fazer a integração com os sistemas todos do banco. Portanto, foi literalmente puxar essa parte e colocá-la no nosso projeto. A Xamarin tem uma ferramenta que permite analisar a portabilidade. É uma coisa que, na altura, o que eu perguntei foi se aquilo era uma ferramenta de venda ou se era alguma coisa que as equipas pudessem usar a sério para fazer estimativas e para avaliar e para aferir da complexidade da migração. Mas, efetivamente, é uma coisa útil. Deu-nos 94% de portabilidade, conseguimos reaproveitar essa aplicação. No espaço de uma semana e meia fizemos um POC com um login, uma transferência, portanto, tudo com dados dummy em algumas partes, mas noutras, a usar essa mesma base de código e interagir com os sistemas do banco. 3 meses depois estava a primeira versão da aplicação cá fora para 3 plataformas, 2 meses depois saiu a versão complementada com mais um conjunto de serviços. E à data de hoje o que estamos a fazer é, agora estamos a fazer o caminho contrário. Portanto, em termos de estratégia de mobilidade, foi seguido pelo Crédito Agrícola, naquela altura, abordar a aplicação de empresas, com o Xamarin. E na prática o que estamos a fazer agora é fazer a migração da app de particulares para uma nova versão, seguindo exatamente a mesma arquitetura, por causa do sucesso que acabou por ser. Eu tenho 2 referências nos slides seguintes, mas este caso da Xamarin, desde há quase um ano para cá, que se tornou um caso de sucesso global da própria Xamarin, de implementação de mobile banking, tirando partido das tecnologias. Como devem calcular, uma app de mobile banking é sujeita a uma série de testes, validações, 30 por uma linha, que muitas das apps acabam por não ser porque não se justifica, até à procura de se a tecnologia teria algum tipo de falha, se havia alguma coisa que, por estar a usar o Xamarin, que tornasse a app mais insegura, mais fácil de quebrar, enfim, algum tipo de problema desse género. A verdade é que passou tudo, é um caso de sucesso da Xamarin a nível global, que é um orgulho para nós, enquanto, acima de tudo, enquanto país e, claro, enquanto empresa e para o crédito agrícola também. Mas a própria Microsoft, há coisa de 3 semanas, publicou também o caso de sucesso. Agora, com a aquisição, obviamente que isto ganha outra escala. 60% a 70% de reutilização de código. Estes são os números que nós temos, no caso da app do crédito agrícola. Não há muita alteração de UX e UI. Os elementos são nativos, mas estamos a utilizar os elementos nativos que a própria plataforma nos dá. Portanto, não vamos customizar date pickers. Segundo caso, caso da Caixa Geste, completamente ao contrário. Estamos a falar de uma situação em que era muito valorizada uma experiência completamente disruptiva em termos de interface. E isto são, a app da Caixa Geste em particular é uma app que para já não é transacional, portanto vocês podem descarregar e ver, e é a app que eu próprio utilizo quando me perguntam se há algum tipo de implicação por usar Xamarin para não poder fazer alguma coisa em termos de interface. É uma app extremamente complexa, tem uma interface com listas que expandem, com gráficos, com degradês, com uma série de componentes que tiveram inclusivamente não só que ser adquiridos como que ser customizados, mas que são uma montra brutal daquilo que é possível fazer com a tecnologia e da limitação que não existe por estarmos a utilizar Xamarin. Obviamente que aqui, se estamos a privilegiar a interface, estamos a desprivilegiar, se me permitem, a partilha de código. E aqui estamos a falar de uma aplicação, e novamente, Caixa Geste também já teve a oportunidade de partilhar aqui neste palco a mesma coisa, 40% de reutilização de código nesse caso. Que eles esperam que agora seja mais, porque efetivamente os componentes, mesmo os componentes visuais, já estão todos tratados. Por fim, o caso da, e pelo menos aquele em que eu vou perder mais tempo a descrever-vos um bocadinho, tem a ver também com aquilo que são desafios de mobilidade. A Papersoft esteve connosco também este ano, no evento Xamarin Experience. A Papersoft é uma empresa que está focada em desmaterializar processos, e esse era o desafio deles, e queriam desmaterializar processos e colocar nas mãos dos seus colaboradores uma aplicação que pudesse ser usada em África, em alguns países onde a cobertura ou não existe, ou supostamente é 2G, mas nunca é 2G, onde nós compramos um smartphone que tem umas specs na caixa e depois quando vocês abrem a caixa, o smartphone que lá está não é o mesmo. Portanto, este é o cenário e onde nós temos literalmente alguém que tem um barracão que vende batatas, cenouras e aberturas de conta. Okay? E era fazer uma aplicação que fosse possível de dar a estas pessoas e que não pudesse estar dependente, obviamente, de problemas de ligação. Começamos na análise, o que é que eu quero fazer, qual dos caminhos é que eu quero tomar. Eu não quero estar dependente de problemas de ligação, quero fazer uma aplicação que vai começar por ser Android, e foi Android durante alguns tempos, mas já está neste momento a ser feita a versão da iOS também. E na prática o que nós conseguimos fazer aqui é ter uma aplicação que lida sem qualquer tipo de limitações com problemas de conexão de rede, com algoritmos de compressão de imagem. Portanto, é uma aplicação que tem uma lógica pesada, no bom sentido, porque o negócio assim o exige. Okay? Há vários exemplos que nós vos podíamos dar. O exemplo da Comic Con Portugal é um exemplo daqueles em que, apesar de ter sido feito em Zemrin, a Microsoft e a Comic Con aqui há 2 anos desafiaram-nos 3 semanas antes do evento a dizer: epá, bom era termos uma app, e a Comic Con é daqui a 3 semanas. E se vocês usarem outro tipo de tecnologias, não conseguem fazer isto, ok? E na prática nós demorámos 1 semana e pouco a fazer a aplicação. As 2 semanas do fim foi para tentar a aprovação à primeira na Apple Store. Portanto, acabou por ser... Esse foi o desafio, não foi propriamente o desenvolvimento em si. É uma escolha ter uma aplicação que, em termos de aspecto, e apesar de ter sido desenvolvida em Xamarin, pelas restrições de time to market, tem uma interface exatamente igual nas 3 plataformas. Todas as plataformas têm um hambúrguer menu, ok? Portanto, como eu vos dizia, há aqui escolhas que podem ser feitas. Enfim, há várias alternativas e estes casos estão de alguma forma também públicos no nosso site e na página de parceiros da Xamarin. Um destaque, se calhar, este projeto que fizemos com a Via Verde, que é um projeto que não teve nada a ver com o desenvolvimento em si da app, teve a ver maioritariamente com o Test Cloud. Portanto, para aqueles de vocês que forem ver na sessão a seguir ao almoço o que é o Test Cloud, tenham em mente que mesmo dentro das vossas aplicações podem estar a tirar partido das tecnologias que a Xamarin oferece sem terem que ter as apps feitas em Xamarin, porque o Test Cloud pode ser utilizado para automatizar testes de UX e UI nas aplicações nativas, híbridas, enfim, aquilo que bem entenderem. Mas acho que, neste caso, o que vos diria, até para não estarmos a fugir muito ao tempo, para não estar a contar mais destas histórias. Este era aquilo que eu vos estava a dizer, portanto, o caso do crédito agrícola, o caso oficial da Xamarin, e este é o mais recente, que foi feito pela Microsoft agora, aliás, estamos a dia 23, ele foi feito na semana passada, dia 14. Em jeito de conclusão, escolher a estratégia certa é meio caminho andado para que as coisas fiquem muito facilitadas em termos de desenvolvimento mobile e daquilo que vocês querem fazer nas vossas organizações. A estratégia, e quando eu digo escolher a estratégia, como volto a dizer e não me canso de repetir, não é escolher fazer sempre nativo, sempre em Xamarin ou sempre híbrido, é avaliar e ter noção destas diferenças para escolher qual é que é o caminho que queremos levar, porque efetivamente só isto é que nos vai garantir que nós, enquanto empresas, e vocês desse lado, temos uma abordagem estruturada à mobilidade que nos vai permitir gerir da melhor maneira possível as restrições que temos em termos de tempo, em termos de orçamento, e garantindo que estamos a fazer a escolha certa quando queremos endereçar alguns dos desafios. Okay? Meio-dia e 32. Não foi mal. Não sei se alguém tem questões. Quando é que se almoça? Força. O 2015 até já o traz pré-instalado, mesmo antes da aquisição. Eu julgo que de 2012 para a frente, que já funcionava. Nós começámos a trabalhar com isto em... Não, talvez 2013. Certo? Suporta, aqui há uns anos, antes, houve 2 pontos no tempo em que isto mudou. Sempre suportou nas versões community, mas inicialmente tinha um conjunto de limitações, porque era de borla, que não serviam, faziam com que isto não servisse para nada. Entretanto, antes da aquisição isso foi melhorado, depois da aquisição também. Portanto, neste momento as versões community têm o Xamarin instalado e essas restrições, e estamos a falar de restrições que, por exemplo, tinham a ver com o tamanho da app, que eram irreais, era mesmo só para experimentar, para garantir que não se conseguia fazer nada de muito relevante sem que houvesse um commitment com a plataforma. Também existem nas versões community à data 2. Portanto, existe desde a versão Community até à versão Enterprise. As limitações, não sei de cor, mas isso é fácil de consultar. Eles agora juntaram as páginas de produto do Visual Studio e do Xamarin. A versão Professional era o equivalente, como eu já tinha dito, ao Xamarin Professional antes, que dava para fazer o desenvolvimento de todas estas aplicações que aqui fizemos, com algumas exceções das apps para a área da banca em que estamos a usar embedded assemblies. Essa é a diferença para o Visual Studio Enterprise. Mais alguma coisa? Força. Sim, ou seja, na prática, o princípio das Universal Apps é o princípio que o Xamarin tem. Nós, quando fizemos o desenvolvimento do crédito agrícola, a app do Windows que fizemos é uma app, portanto, não estávamos ainda a falar do WP nessa altura, não havia Windows 10, fica um ano e meio, mas já era uma app para tablet e smartphone. Portanto, a própria arquitetura da app Windows já estava a ser feita com uma arquitetura muito semelhante àquela que depois a Xamarin já teve. O Windows só não é falado aqui, neste caso em particular, mesmo em Windows 10, ao mesmo nível que o iOS e que o Android, porque o Windows é o dado garantido, não é? Portanto, eu estou a usar Visual Studio, estou a usar .NET e estou a usar um projeto que tem código partilhado. Um dos targets é o Windows, mas isso é o que já fazemos à data de hoje. A novidade aqui é poder puxar os SDKs da Apple e da Google cá para dentro, mas é exatamente igual.
Certo, mas eu fico com uma Universal Application ou não?
Sim, no target do Windows conseguimos construir uma Universal Application, cujo target é o Windows, e que partilha código com as outras duas aplicações.
Corre no Windows e corre nos outros devices da Microsoft?
São três deliverables diferentes, ok? Nós vamos literalmente criar três binários. A Universal Windows Apps vai produzir um binário para Windows e cada um dos outros targets vai produzir as aplicações para iOS e para Android. Mas efetivamente são três targets diferentes. Eu não sei, eu acho que referi isto na primeira parte, mas para a iOS, inclusivamente, temos que ter um Mac na rede para mandar compilar, ok? Portanto, para todos os efeitos, estamos a produzir mesmo três deliverables diferentes que depois são publicados nas stores.
Para o Windows, há exemplos 8.1 e Universal Apps.
Há, e nós acompanhámos desde essa fase, ou seja, acompanhámos desde a fase no crédito agrícola em que era o 8 e o 8.1, e à data de hoje temos algumas aplicações em que nós, até por uma decisão estratégica, acabamos por estar a querer suportar o Windows 10. E temos, por exemplo, temos uma app que utilizamos em eventos nossos, temos a app corporativa, não temos tanto ainda assim apps para clientes, porque é uma decisão de ir para 10 e não ir para 8, e o 8 ainda tem relevância, mas para todos os efeitos dá para fazer esse caminho todo, é uma escolha. São targets distintos que nós escolhemos quando estamos a fazer os nomes.
Ainda tem muitos erros.
O quê? O Xamarin?
Sim.
Ah, sim. Isto é tecnologia.
Já melhorou bastante.
Já.
Um ano já. Para cá, já se consegue trabalhar com ele. Há um ano atrás era complicado.
Aí não sei se concordo, que eu trabalho há 2 anos e meio, mas sim, tem manhas.
Era uma dor.
É um facto.
Mas agora não, agora já está muito melhor.
Sem dúvida nenhuma que a nossa experiência menos positiva foi quando tivemos a trabalhar com um cliente que queria usar Forms para fazer uma aplicação e claramente o Forms não era aquilo que devia ser usado. E a páginas tantas tivemos que partir a aplicação e refazer a UX toda, a UI toda, aliás, sem usar Forms, usando só o Xamarin normal, porque efetivamente não dava para pormos aquilo que queríamos com o Xamarin Forms. Foi a experiência menos positiva. Se tem manhas, sim, sem dúvida. Mas isso? Isso tudo tem, não é? Mais alguma? Assim sendo, obrigado e bom almoço.